Olá pessoal, bem-vindos a mais um nível, o episódio número 15.
15!
É um episódio número 15. Eu sou o Carlos Duarte e como sempre tenho aqui quem? Quem deveria de ser? É o Pedro Magalhães, claro. Como é que estás, Pedro?
Estou muito bem, obrigado, Carlos. Espero que tu também tenhas andado bem e, obviamente, também a jogar muito. Tens jogado muito, Carlos?
Tenho jogado muito, mas não tanto quanto eu queria. Mas tenho
ora, então aí vão duas pessoas.
É, a vida é assim, pá. A vida é assim. No entanto, já agora, para quem não sabe, mais um nível é um podcast onde podem ouvir no vosso agregador de podcasts favoritos, tal como Anchor, Spotify, iTunes, Google Podcasts e Pocket Casts, e não estou-me a lembrar de mais nenhum. E, se nos quiserem ver, também podem nos ver no YouTube, no canal de Mais Um Nível, onde não postamos agora só os nossos podcasts mais ou menos semanais, mas também vamos começar a postar gameplays, não é, Pedro?
É, sim, sim. Eu, pelo menos, como eu estava a dizer há bocadinho, Carlos, off-air, eu tenho que ver se ligo aqui o Shadowplay e se começo a entender nisso, porque sim, eu aceito a tua proposta de desafio que tu lançaste.
Aceitas?
Porque teria mais que gosto em participar nessa cena.
Nem mais, agora está lá neste momento o gameplay das primeiras impressões, das minhas primeiras impressões do Alan Wake, que foi o jogo que eu joguei esta semana, e é o jogo que eu vou falar aqui e agora. Se não te importares, agora já, agora aproveito eu e começo eu.
Força, Carlos.
Ok, pronto. Alan Wake é um jogo do Remedy Entertainment, que também fizeram o Quantum Break, que já falei há uns podcasts atrás, e também fizeram jogos como Max Payne 1 e 2. Controlas o Alan Wake, que é um grande escritor famoso de livros de terror, que após 2 anos sem conseguir escrever um novo sucesso, decidiu com a sua mulher ir a uma cidade pacata chamada Bright Falls para passar umas férias para renovar as energias. Este jogo é muito estranho. Coisas começam a acontecer, a mulher desaparece e quando dás por isso estás a viver uma vida de terror que já escreveste e não te lembras. Vais colecionando termos de café, por alguma razão, que vais encontrando espalhados pelo ambiente e páginas desse mesmo livro que tu escreveste e não te lembras. As mecânicas são interessantes, mas chatas. Pedro, salvo o erro, acho que já tu já jogaste este jogo.
Já. E eu devo dizer, Carlos, ao ver o teu vídeo, lembraste-me exatamente o porquê que este jogo estava tão cheio de boas ideias, mas as mecânicas em execução deixam a desejar. E eu acho que tu vais explicar muito bem o porquê, portanto...
Sim, tenho que concordar contigo. Para começar, tu só estás salvo na luz. Eles lá arranjaram desculpas para teres que andar por aí só à noite e nunca vi uma cidade com tantos geradores de energia. Estão sempre desligados ou falham e tu tens que ir ligar. Tu tens uma lanterna que tens de carregar com pilhas Energizer e só da marca Energizer, que são uma merda porque acabam muito rápido, e tens a tua arma que também tens de carregar de balas, como é óbvio, e tu, se disparares para os inimigos na escuridão, é só um desperdício de balas porque não dás dano. Então, o que é que tens de fazer é apontar a lanterna tempo suficiente para o inimigo até ele ficar vulnerável, o suficiente para conseguires fazer dano nas balas, dano com as balas, neste caso. É giro e interessante, mas chato teres que te preocupar em recarregar as duas coisas. No entanto, tens também granadas de luz, que é fixe, e pistolas sinalizadoras. O jogo é bonito, mesmo já tendo 10 anos de idade, onde o demonstra nas caras das personagens, com as suas animações muito estranhas ou falta delas, e é muita vez frustrante quando mais de 3 inimigos se juntam contra ti, especialmente quando te mandam machados constantemente e mal consegues fugir nem contra-atacar, visto que ou te acabaram as baterias, ou acabaram as balas, ou acabaram ambos. E vê-se também que a equipa Remedy gosta muito de séries, porque, tal como o Quantum Break, que é basicamente uma série de TV, Alan Wake é semelhante, é dividido por episódios, onde o Wake está constantemente a narrar o que está a pensar e a acontecer, e no final de cada episódio mostra: no último episódio de Alan Wake aconteceu isto, isto e isto.
Houve uma fase em que os videojogos, até me lembro quando eles eram Resident Evil Revelation, só andava a fazer essas cenas. Epá, eu fiquei tão enjoado dessa merda que tu não calculas. A sério, pá, é irritante.
É irritante.
Previously, como? Meus senhores, isto é um videojogo, não uma série televisiva. Parem com isto. Parem com isto. Parem de se armarem coisas que não são.
Yeah. A ideia às vezes quando é bem feita, até nem é mau. Este até nem acho muito mau. Acho que a realização está boa.
Sim, sim.
Mas sim, é preciso saber distinguir de um jogo e de uma série TV. Ou então abraçam a ideia como o Quantum Break, transformaram literalmente aquele jogo numa série TV.
Interativa.
E é assim. Interativa, exatamente. É assim. Gosto do jogo. Não gosto nem desgosto. A ideia é gira. A minha execução podia ter sido bem melhor. Especialmente no movimento do Wake, que é por vezes clunky. Sempre que se esquifa, faz slow motion, que aparentemente é outra coisa que eles gostam muito, já do tempo do Max Payne. E irrita a merda de ter que carregar a lanterna e a arma. Ao menos que as baterias da Energizer durassem mais tempo. Porque aquilo só que aguenta 5 segundos e para.
Não,
mas
é
a história
que...
é ok. Diz.
Não, é que sabes, é que tu estás a frisar exatamente aí o meu problema, que foi qual, não é? Porque era como tu ias agora dizer. A história é porreira e os personagens são memoráveis e o setting no todo tem uma boa atmosfera. Epá, mas o combate torna tudo tão enfadonho porque, epá, lá está, as baterias, as baterias da lanterna gastam-se a uma velocidade ridícula, tendo em conta que a mecânica principal de combate incide tanto sobre o uso da lanterna. Opa, eu acho que a Remedy devia ter arranjado uma forma mais inteligente de lidar com esse aspecto. Opa, nem que fosse tipo, vamos pôr mais baterias por aí e menos munição, que é para os jogadores saberem como geri-la. E depois há aquele dodge. Opa, aquela mecânica de dodge para mim não está. Ou está muito mal explicada ou muito mal feita, pá, porque tu às vezes parece que mesmo quando tu desvias com sucesso eles ainda te acertam.
Não, exato, especialmente quando estão dois ou três contra ti.
Ah, pois, ainda mais.
Vai um ataca-te, tu esquivas-te, mas quando estás a esquivar de um, estás a deixar que o outro te ataque. Mas é, olha, tu tiraste umas palavras da boca, é exatamente isso. E relativamente aos gráficos, mesmo para os dias de hoje, pelo menos no PC, holds up, que ele está bonito, excepto o problema das caras que eu já referi. Pronto, olha, quem quiser ver as minhas primeiras impressões ao jogo, podem ver, está no canal. Ah, já agora, a câmara está demasiado próximo do Wake, que dificulta a possibilidade de podermos olhar bem para o ambiente que está à nossa volta. Até mesmo para os inimigos que atacam por trás, tu não consegues ver quem está atrás de ti. Mas, no entanto, mais à frente descobri que existe um FOV slider nas opções do jogo. Pus isso no máximo e melhorou bastante. Por isso, tenham isso em consideração se quiserem pegar no jogo, está bem? Não, por menos na versão de PC tem um FOV, que é Field of View, não é? Para as pessoas conseguirem ver mais à sua volta. Eu ainda não acabei o jogo já agora. Estou a meio do quinto episódio. Não sei quantos tem, mas devo estar quase no fim.
Ah, pá, eu estou desejoso de ouvir as tuas impressões quando jogares o American Nightmare, Carlos.
Eu estou a pensar se vou jogar isso a seguir ou se vou logo direto ao Alien Isolation, mas acho que, tendo em conta que o American Nightmare é pequenito, eu ia dizer 3 minutos, mas 3 horitas, eu acho que a seguir a este vou jogar o American Nightmare. Estou bem curioso.
Ok.
Já que o Pedro diz que aquilo é uma grande merda, estou curioso.
Ok, ok. Eu não sei porque
eu gosto de jogar jogos de merda.
Ah, não é só o único. Opa, crescemos com o Angry Video Game Nerd, portanto, é natural. Nós já também temos que jogar um bocadinho de merda para dizermos por aí uns palavrõezitos e libertarmos o stress todo que temos cá dentro.
Nem mais. Pronto, isto foi a minha breve análise ao Alan Wake. Por isso, Pedro, eu não me lembro o que é que tu ias jogar esta semana, ou o que é que tu jogaste.
Oh, Olha, Carlos, eu originalmente, como eu falei, eu era para ter jogado o Yakuza 0, mas eu cometi um grande erro. É que lembrei-me. Para já, o Yakuza é um jogo enorme.
Onde há muita coisa para fazer.
E então, eu pensei, eu não vou ter tempo para jogar isto, satisfatoriamente, para dar primeiras impressões. E é que nem tive mesmo tempo. Portanto, eu pensei, ok, nessa de planos, tenho que jogar algo que seja mais acessível, mais fácil de agarrar e jogar, mas o que é que eu ia pegar? E então, eu pensei aqui, então, foi anunciado que dia 3 de março vai finalmente sair a versão final do Black Mesa. Bem, acho que está na hora de pegar no bom e velho Half-Life e reviver aqui esta pérola dos dias clássicos de 1998, que é para depois eu poder fazer uma comparação fresca ao novo. E pronto, e basicamente foi isso. Peguei no velhinho Half-Life da Valve.
Espera, desculpa interromper-te. Dia 3 de março vai sair uma versão final do Black Mesa?
É, já vai sair do Early Access.
Aquilo estava ainda em Early Access?
Estava. E para teres uma ideia, aquilo entrou em Early Access na Steam pela primeira vez foi em 2015, acho eu.
Credo, é por isso que eu já ouço falar desse jogo há anos.
Pois isto, antes de ir para a Steam, era uma cena homebrew a ser feita por fãs.
Epá, estou curioso, agora quero jogar isso. Ah, que engraçado, vão lançar no dia 3 do mês 3. Ah.
Oh, epá, como é que eu não reparei?
Vamos falar a sério.
A sério, agora eu reparei, agora é que reparei, epá, não sei porquê. Eu já estou tão habituado ao facto que nunca vou ter o Half-Life 3 que eu praticamente já me esqueci dos memes e tudo.
Eu estou admirado, é do Half-Life Alex não sair dia 3 do 3. Vai ser epá, dia 23 do 3. É lá perto.
Pois, é lá perto. Dizes bem.
Enfim, desculpa ter-te interrompido, Pedro. Podes
não
continuar.
Opa, então eu pronto, decidi voltar a reinstalar aqui o velhinho Half-Life, que aproveito para dizer que isto corre numa testeira, perfeitamente, por nos anos que passam. Opa, eu já vou em quê? Para aí 3, 4 horas de jogo, eu estou a jogar isto em hard.
Mas estás a jogar o original isto, ou o 2?
O original. Porque okay. O Black Mesa é um remake do original, portanto, tenho que refrescar aqui bem, avivar a memória do que era. Epá, e este jogo, eu devo dizer que venceu melhor do que eu pensava. Eu lembro-me de eu ter jogado há uns anos atrás e eu fiquei com a ideia, ok, isto não era tão agradável como eu me lembrava. Mas eu agora a jogar recentemente, eu devo dizer que isto, afinal, venceu melhor do que eu pensava. Talvez ajude ao facto de nos dias de hoje já não termos FPS como Half-Life. Epá, eu lembro-me quando eu era parte do N3 Cast que os meus companheiros de cast tinham referido que aquilo não era, aquilo foi uma tragédia para os FPS porque contribuiu para maior linearidade e narrativa nos FPS, mas
o quê?
Epá, sim, opa, e de facto eles têm uma certa razão, aquilo comparado com um Quake ou com um Doom é muito mais linear e mais focado numa narrativa. Epá, mas eu digo-te, se aquilo é focado em linearidade e narrativa, epá, então tem que saber ver os jogos de hoje em dia, que são 10 vezes pior.
Porque então, o Half-Life assim, é divertido como a porra, meu.
E ainda tem uma certa flexibilidade em level design, que não é bem tipo old school, mas só para está lá perto. E narrativa também não é assim tão grande como se presume. Agora, posso confessar é que sim, o combate é o aspecto mais fraquinho do jogo. Opá, tipo a combater contra zombies, Ed Crabs e Vortigaunts, opá, na boa. O pior é quando vêm os grandes militares, porque tem uma inteligência artificial que eu atrevo-me a dizer que é muito inteligente e ao mesmo estúpida, porque ora num momento estão tipo em boate a matar-nos, ora noutro momento estão tipo a rebentar granadas mesmo ao lado deles, sem eles darem conta. Sim. Portanto, é tipo uma faca de dois gumes. Mas a experiência no todo, epá, para mim é agradável. E os puzzles até, em termos de inserção deles na narrativa, encaixam bem. Epá, eu até vou-te contar, Carlos, eu havia lá um puzzle que eu só agora é que eu soube como é que se faz. Porque tu não sei se te lembras lá de uma sala circular onde há três tentáculos verdes com bicos de papagaio a tentarem matar.
Yeah.
Epá, eu tinha que usar sempre no clip porque eu nunca sabia quando eu era mais novo como é que se passava aquilo. Não é então que eu agora descobri que tu... E eu não fui ver guia nenhum. Foi só uma coisa que deu-me assim um flash.
Sim.
É pegar numa granada, mandar com a granada lá para dentro e eles começam a bicar no lugar onde a granada explodiu. Isto porquê? Porque eu ouvi um NPC dizer: "Oh, wait, don't do much noise. Those things, man, they can't hear us." Então... Oh, ok, já percebi. Epá, e então eu basicamente consegui fazer aquilo sem morrer uma única vez, então... Epá, e também há lá mecânicas de stealth que eu desconhecia. Tu aparentemente entras num stealth mode quando estás agachado. E te explicam isso no modo de treino. Epá, e tem sido uma experiência agradável visitar este jogo. A atmosfera é top-notch, o gameplay, apesar de não ser a parte mais forte do jogo, é divertido. Eu acho que a parte mesmo mais fraca do jogo é as plataformas, porque aquilo... Tu literalmente tens que fazer quick save antes de fazeres uma daquelas cenas de platform jumping, porque é mais que certo que tu morreres a maior parte
acho
das
que
vezes.
Acho que melhorou bastante no 2.
Melhorou. Pelo menos assim de memória, eu acredito que tenha melhorado, do que me estou a recordar. Mas, epá, eu acho muito sinceramente que este jogo ainda se aguenta bem para os anos que já tem. Eu acho que o que deves de facto estar a fazer é perguntar: então, mas porquê que raio vão fazer um remake? Epá, porque a tecnologia do Half-Life 2 surpreendeu. Yeah, visualmente. Pá, quando o Half-Life Source saiu, que basicamente era o Half-Life original, mas no Source 2 Engine. Ah pá, o pessoal disse: a Valve devia ter feito um remake disto, foi um desperdício de tempo não o terem feito. Vamos nós fazer. Ah pá, estão a fazer e eventualmente aí de jogar, quando terminar aqui o original. Mas, ah pá, estou a gostar. Aliás, eu até vou-te dizer, a ser franco, eu a jogar isto, eu me sentia a sorrir, sentia aquela emoção de jogar um jogo como eu sentia quando era mais novo, porque já não se fazem jogos como este, Carlos, muito francamente. Já não os fazem como costumavam ser. E apesar do Half-Life não ser nenhum Doom ou um Quake, opá, para aquilo que é, acho que ainda é digno de todo o mérito que recebeu na altura e ainda hoje o é.
Pergunta, como é que tu estás a jogar o jogo? Comando ou teclado e rato?
Ah, teclado e rato. Isto foi um jogo que foi feito nos tempos em que comando... Esquece, tu... Tentar pôr um comando de trabalhar num jogo destes é extremamente chato.
Mas o Half-Life saiu para a Xbox.
Não, o 2 saiu. O primeiro saiu foi para a PS2.
Ou isso.
Ainda teve um port de Dreamcast que foi leakado.
Lembro-me disso, não há muito tempo.
Epá, mas isto é um jogo que joga-se muito bem com teclado e rato, porque não há muitos botões. Pá. Eu, a maior parte dos FPS em que eu jogo com comando é só aqueles que têm demasiados botões para se carregar. Chega um ponto que a minha mão não consegue coordenar tantas teclas.
Não, eu sinceramente só estava mesmo curioso se jogavas Half-Life com o comando e com a visão invertida.
Não. Aqui não se justifica. Isto joga-se muito bem com o teclado e rato ainda hoje.
Muito bem. Então foi isto. Jogaste Half-Life 1. Por esta, por acaso, muito sinceramente não esperava.
Epá, nem eu. Eu é que me ocorri. Tipo, ok, epá, Black Mesa vai sair do Early Access. Vou querer jogar isto. Mas se calhar antes de jogar a versão final disso, não era má ideia eu avivar a minha memória com o Half-Life original. Pensei eu. E pronto, cá estou eu. E estou-me a divertir mais do que eu esperava. Por enquanto, porque a qualquer altura o jogo pode virar contra mim. E eu sei que há lá umas partes mais chatas. Uma das que eu já estou a fazer, que é literalmente, tu andas lá com um comboiozinho portátil a andar pelos carris. E o capítulo final Zen, que é o planeta dos extraterrestres, não tem lá grande fama. Portanto...
Yeah. Epá, falando do Yakuza 0, eu tenho o mesmo medo. Não é bem medo, mas... Eu atualmente tenho estado a dar prioridade a jogos mais pequenos, que eu sei que são mais pequenos, porque tendo em conta o tempo limitado que temos, eu gosto de sentir aquela emoção de acabar um jogo. E se eu pegasse agora no Yakuza 0, epá, passava horas e horas e horas, e quando estou a falar em horas, isso para mim é semanas e semanas e semanas, e depois parece que começas a sentir saturado pelo jogo. Tu gostas do jogo, mas já queres, epá, já passou tanto tempo que eu quero jogar outra coisa, mas ao mesmo tempo eu não quero pegar em mais nada porque queres acabar aquele jogo primeiro, porque tu gostas daquele jogo.
Bingo!
É, mas o último jogo que eu fiz isso foi o... É capaz de ter sido o The Witcher 3. Foi aí quase 100 horas. Foi brutal. Eu adorei. Mas eu não joguei mais nada durante meses, se calhar.
É que eu, por acaso, o Witcher 3, na altura em que eu joguei, tive a sorte de estar nas férias de verão. Foi o que me ajudou.
Vá lá, pronto. Então, porque já agora isso. Com o Hollow Knight, embora ser um jogo que se calhar acabas em 25 horas, eu demorei 40 e tal, ainda tenho muito conteúdo para fazer, mas eu tive... Ok, pronto, eu vi os créditos, vou ter que parar por aqui. Eu gosto deste jogo, vou ter que parar por aqui, mas eu tenho que ir jogar outra coisa, porque senão nunca mais... Yeah. Nunca mais jogo mais nada.
É o chato de sermos adultos, é que nos dias correm, isto se nós tivéssemos 14 anos, nós estávamos praticamente no paraíso. Mas agora, com a idade que temos, isto é... Epá, custa-me dizer, porque eu adoro videojogos, mas às vezes parece que se torna mais uma obrigação. E aí, a partir do momento em que sentimos que isto é uma obrigação, é quando nos divertimos menos.
Mesmo, é mesmo isso. É por isso que agora também estou a pegar mais no meu backlog. Tenho tantos jogos e não joguei a maior parte deles. E assim, olha, aproveito, pego naqueles jogos bonitos e vou jogando. Eu acho que é... Estou nesta fase da minha vida, pelo menos por agora.
Opa, se calhar também que eu vou fazer é começar. Porque também vamos ver uma coisa. Deste ano, foi como eu já disse há uns casts atrás. Eu acho que 2020 vai ser um ano espetacular para videojogos. Mas eu acho que, sinceramente, os únicos jogos assim que me vêm à cabeça que eu quero mesmo realmente jogar é, obviamente, o Resident Evil 3 e o Cyberpunk.
Portanto, sim, esses estão no top. Os dois estão no top.
Portanto, eu até passo bem este ano inteiro a jogar o meu backlog, se for preciso.
Ok. No entanto, tens também o Doom Eternal.
Ah, pois é, pá. Só que esse agora tem um Season Pass, vai ter expansões single player, de certeza, pelo que eu já ouvi.
É?
E eu agora tenho esse problema, é que, tipo, eu já estou da minha má opinião com o meu irmão Luís Carlos, que é... para que pegar num jogo agora, quando daqui a um ano, meio ano... Já saiu tipo a versão final com todo o conteúdo. Opa, também
sabes uma coisa, eu concordo contigo. Eu vou-te dar um exemplo. O Final Fantasy XV eu comprei quando ele saiu, joguei horas e horas e horas e adorei aquele jogo. Acabei-o. Ponto número 1. Não sei se te lembras, mas semanas, talvez meses depois do jogo ter saído, refizeram o capítulo 13. Mudou a história, acrescentaram a história.
Sim.
Mas como eu já acabei o jogo, não me estava a apetecer agora jogar o jogo outra vez só para ver como é que estava o capítulo 13. Eu acho que era o capítulo 13. E depois saíram os DLCs. Não joguei nenhum deles. Porque estava preocupado a jogar outras coisas já.
Eu aproveito para dizer que, para todos os efeitos, Carlos, o Final Fantasy XV, a meu ver, é uma obra, está à semelhança do Phantom Pain. Quer dizer, a história principal está contada, mas o jogo em si na íntegra não está completo. Tu deves recordar que já me esqueci do nome do gajo, mas o criador por trás desse jogo tinha imensos DLCs de história planeados. E ele acabou por sair da companhia sem sequer os concretizar. Até porque acho que a Square chegou ali um ponto e disse: o senhor, não vamos fazer mais DLC para isto, nós vamos agora investir a todo o nosso vapor no remake de Final Fantasy VII. E pronto, e basicamente o criador do jogo, insatisfeito, saiu da companhia e agora Final Fantasy XV, para todos os devidos efeitos, é um jogo que não está concluído em termos dos conteúdos, que eram para ter sido feitos.
Isso realmente foi mais ou menos o que aconteceu com o Phantom Pain. E é um jogo que eu não
O Phantom Pain foi pior. O Phantom Pain era para ter tido um terceiro acto que concluía a história devidamente e o resultado final foi uma carregada de missões de filler. E fala-se por aí que uma boa porção da história, que os últimos momentos da história, foram relegados a cassetes de áudio. Tu ouvias lá no helicóptero com o Big Boss.
Tenho que jogar o Metal Gear Solid 5.
Ainda não jogaste?
Não.
Divertidíssimo. É só o que eu tenho a dizer.
Não, eu sou uma vergonha, muito sinceramente, sou uma vergonha.
Ah, não penso assim, porque, isso não também... Epá, não, há uma carrada assim, de jogos mainstream que eu não joguei.
Joguei o Metal Gear Solid 1 e foi para aí há 3, 4 anos atrás. O 2 joguei quando ele saiu e não o acabei e não me lembro de nada. O 3 também joguei quando ele saiu e acho que foste tu que me emprestaste um ano depois de ele ter saído.
Epá, é impossível que eu não tinha o 3.
Não? Então não sei como é que eu arranjei o 3. Não me lembro como é que é que me emprestou o 3. Mas joguei e depois tive que o devolver, não cheguei a acabar. E eu lembro-me até o sítio onde eu parei. Eu acho que o jogo breakou mesmo. Foi uma secção que era tipo um rio e estavas lá com o Snake e estava só a ver fantasmas à volta.
Ah, isso tem uma... Essa batalha gira. Tem uma cena em particular. É que tu, para derrotares, entre aspas, esse boss, acho que tu chega a uma parte em que tu tens que usar uma cápsula de suicídio.
What?
E depois tens que usar uma para reverter o efeito dessa. Yeah, é muito pouco convencional a batalha. Yeah. É mesmo a Kojima.
Ok, possivelmente não me apercebi isso na altura. Pronto, farei isso. O 4 nem sequer vi, nunca joguei. Joguei o Ground Zeroes, que era uma pequena... Um jogo que acabas aquilo em 2 horas, se quiseres. Depois tenho o Phantom Pain, que nem sequer vi.
Epá, eu acho que o maior... Eu acho que também o problema, Carlos, incide pelo facto que um dos maiores pecados que a Konami cometeu é que não há motivo para todos os jogos mainline da série Metal Gear não estarem em plataformas modernas. Principalmente o PC, que é mais acessível delas todas. Mas pronto, a Konami é a Konami e a Konami vai ser sempre uma merda. Por isso, fuck Konami.
É assim, tu tens um... Não, sim, tens um, o 2, o 3 e o 4 na PS3. Tens o 5 na PS4. Não, aliás, até se quiseres, tens o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5 na PS3.
Sim, está tudo na PS3, por todos os efeitos.
Na PS4. Exato.
Mas já.
Gostava
de ver o PC, só para dizeres.
Meu. É da Konami, talvez eles.
Ah,
também, talvez ganhem juízo. Aliás, há uma notícia que iremos falar, embora não estar no nosso, na nossa lista. Mas já lá vamos. Já lá vamos, porque agora vamos passar para onde?
Deu-me uma
branca. Para as notícias, caralho.
Ah, pois é! Ok. Vamos lá.
Então, vamos a isso, notícias, o que é que aconteceu esta semana? Vamos já começar por aí, já que agora estamos a falar da Konami.
Ok.
Não está aqui na lista, mas tu viste aquele tweet que o Kojima tweetou?
Ah, com as palavras Silent Next Silent. Week e Pyramid.
Não, Pyramid era a marca do lápis, ou o tipo de lápis que ele estava a usar. Eu por acaso não...
Sim,
não era,
mas...
na fotografia.
Eu acho que é um bocadinho de coincidência a mais ver essas três palavras juntas. Uma frase e duas palavras.
Sim. A frase... O que é que a frase dizia? Espera lá, eu vou descobrir. Procurar na net. Eu pensava que tinha aqui. Ah, está aqui. Então... Basicamente traduzido, pessoal, desculpem estar tão silencioso, silent, tenho estado muito ocupado ultimamente, penso que em breve poderei falar mais sobre o que vamos, .. E é basicamente alguém, eu não sei quem é este gajo?
Deve ser um fã que trabalha lá na Kojipro.
É um fã que trabalha lá, ao telefone, olhar para a câmara, com um lápis, se vocês fizerem zoom, diz lá Pyramid, ou seja, para mim é o que o pessoal pensa, a escrever um bloquinho de notas que diz Next Week. Por isso, toda a gente anda a falar que Kojima Productions vai fazer ou vai anunciar o Silent Hills. Achas que é possível estar de volta?
Epá, é assim, eu... Se realmente for verdade... Porque eu tenho ouvido por aí uns boatos, que até foi um dos motivos pelos quais uma das pessoas... com maior posição lá na Kojiporo saiu do estúdio, é que supostamente após o sucesso do Death Stranding, quando digo sucesso, digo de vendas, porque em termos de críticas, é, pronto, já sabemos que há quem testa, há quem goste. Mas o certo é que em termos de vendas,
sim, mas
o
a maior
jogo
parte
foi...
do pessoal, mas a maior parte do pessoal gosta, acho eu.
Assim, opa, também há uma certa lealdade pelo Kojima que impede muita gente de dizer, opa, que ah, isto é mau, não gostei. E há mais gente que diz, ah, nós é que não compreendemos como o Kojima compreende. Mas eu conheço um grande fã dos trabalhos de Kojima que sabe perfeitamente o porquê disto não ser grande espingarda. E é também para aí que a minha opinião está muito virada quando, e ficará virada quando eu vier a jogar o jogo. Mas o certo é que foi polarizante. Mas, tendo o nome do Kojima atrás, vende. E ajuda a vender. E pronto, isso vendeu. E claro que isso não ia escapar aos olhos da Konami. Eles não são, eles, bem, são estúpidos, mas se calhar não são assim tão estúpidos. E então passam para aí boatos de que, por causa disso, eles decidiram fazer uma parceria com a Koji Pro para reviver o Silent Hills. Agora, isto do que eu sei é um boato. O que eu tenho andado a ouvir também é que o que vamos ter é um sucessor espiritual. Não é descabido, tendo em conta que o Kojima já disse que o próximo jogo que ele ia trabalhar era um jogo de terror. Portanto, há das duas uma. Ou é um sucessor espiritual da série Silent Hill, ou realmente é o Silent Hills que vai ser trazido de volta à vida.
Assim, é fazia sentido. Eu acho que faz sentido. Eu acho que faz sentido voltar com o Silent Hills. O jogo não estava 80% acabado.
Ah, não, Carlos. Acho que estava longe disso. Opa, um jogo de Kojima. Estava longe. Para aquilo que foi, para o dia em que aquilo foi anunciado, à altura, na time frame do cancelamento e da demo do PT, não. E o Kojima é notório por levar imenso tempo a fazer o seu jogo. Então o Death Stranding levou o quê? 4 anos? Acho que levou 4 anos.
Parece menos. Muito sinceramente, acho que parece menos.
E o Metal Gear 5 levou mais 4, acho eu. Posso estar enganado. O Kojima gosta de levar tempo a fazer jogos e a gastar balúrdios de dinheiro. Portanto, eu acho que não dava 80% concluído.
Eu lembro de ter agora... visto uma notícia qualquer que não sei quanto por cento estava já feito. Estava aqui a ver se encontrava, mas não tinha.
Deixa só ver aqui, que eu por acaso abri uma tag, que eu estava aqui num Reddit que eu gosto às vezes de ver, que é, chama-se, como é que se chama o Reddit? Gaming Leaks and Rumors. Eu às vezes vou aqui pelo LOLs, ou porque eu gosto de sonhar, eu adoro sonhar. E pá, e assim... pois, somos capazes de ter novidades sobre Silent Hill para a semana. Se realmente aquelas mensagens forem o que nós pensamos que é. E o Masahiro Ito, quem se responsabilizou por fazer o design dos monstros do Silent Hill 1, também parece que pôs uma mensagem estranha no Twitter. Pouco depois desse tweet da Koji Pro ter aparecido. Diz,
okay.
Pyramid Head, rest in peace.
Daí?
Yep. Portanto, yeah.
Olha, estou confuso. É esperar para ver. Pronto.
Epá, sabes o que era interessante? Mas isto aqui já é pie in the sky. Era tipo... E isto também, como diria alguém aqui no Reset Era, ser anunciado no evento destinado ao anúncio da PS5.
O quê? O novo jogo do Kojima?
Yeah. Eu não estou a ver o novo jogo do Kojima a ser agora um jogo de PS4, muito francamente. Não estou a ver.
Não, eu também não. Eu acredito que seja um jogo next gen, aliás. Nem faz sentido lançar agora... anunciar um jogo agora para esta geração.
Não.
Pode ser cross-generation, tipo, tendo em conta a quantidade de PS4s que existem por aí. Tipo, como é que se chama aquele jogo de samurais? Eu esqueci-me, da Sony.
Ghost of Tsushima.
Sim, tipo esse jogo, de certeza que isso vai ser cross-gen.
Ah, sim. É pá, eu acredito que sim, assim como Last of Us 2.
Yeah. Ok, mas é esperar para ver. Lembrei-me, estávamos a falar da Konami, Kojima, pronto. Já que estamos a falar da Konami, temos uma... Houve uma triste notícia esta semana, que foi o criador do Konami Code morre aos 61 anos. Por isso, Pedro, qual era o Konami Code?
Cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, B, A, start.
Então,
é o quão incutido está nas nossas mentes de jogadores este código. E ao qual devemos este senhor opa, uma grande homenagem, uma grande... Opa, uma grande sonda de respeito, porque ele, para todos os efeitos, foi quem definiu... Talvez não foi quem primeiro fizesse os cheat codes nos videojogos, mas foi quem os melhor os definiu. Sim. E tendo em conta que nós vivemos numa indústria nos dias de hoje em que, tipo, já não há cheat codes praticamente para fazer cabeças grandes e afins, porque, tipo, agora as grandes publishers podem-nos fazer pagar um dólar ou um euro para termos esses cheats. Ou então, por isso, simplesmente porque, tipo, se nós usássemos os cheats, íamos abusá-los para ganhar achievements, isso desapareceu, cheat codes. E é por isso que já não se viu o Konami Code tanto como se via, seja onde seja.
Olha, vamos fazer aqui uma viagem nostálgica, espera aí.
Ok. O que é que o Carlos vai sacar da sua biblioteca de jogos?
Crianças, no nosso tempo... Nós tínhamos isto.
Ei, epá. Ei,
isto era, epá. Isto basicamente era a nossa bíblia dos jogos. Que é o quê? Tudo o que está aqui dentro. Isto aqui é ótimo conteúdo para o podcast, eu sei. Mas tudo o que está aqui dentro são truques e dicas para nos ajudar nos jogos. Isto aqui é um índice com várias letras. Oh, E. Todos os jogos começados por E. G, K, M. Estás a ver?
Epá,
isto realmente de... tu pagavas, mas... Epá, isto antes é excelente.
De... Isto foi daquelas coisas que se perdeu por causa da internet. E é uma pena enorme, porque estas coisas pode parecer, nos dias de hoje pode parecer sem significado, mas para nós isto era uma... À semelhança dos discos de demos da PlayStation 1, por exemplo... Isto para nós era uma relíquia de divertimento. O tempo que passávamos juntos a ler um livro deste só para descobrirmos como é que podíamos tornar os nossos jogos mais divertidos ou fazer algo fora do normal com eles. Mas estes livros de truques e dicas eram uma dádiva autêntica. E até às vezes punham-nos aqui com truques e dicas que eram tipo que o pessoal que fazia estes livros muitas vezes não tinha tempo para os confirmar. E às vezes alguns deles apanhávamos hoaxes que não cabiam, yeah, cabiam a ninguém. Por exemplo, eu lembro que na altura, quando eu tinha o Sonic Adventure Dreamcast, falavam lá de um truque que era para se jogar com o Metal Sonic, que era uma cena falsa. Mas só que engraçado é que anos mais tarde, com o Director's Cut GameCube, finalmente deu para jogar com o Metal Sonic. Mas não foi com este truque, yeah, foi porque a Sega por acaso o pôs lá, como desbloqueável. Oh, pá, mas epá, e as coisas do Pokémon também...
Verdade, a cena do Missigno e essas cenas todas.
Era realmente...
Mas sim, caso Isa Hashimoto foi funcionário da Konami, que em 1985 introduziu o cheat no jogo Gradius. Acho que foi o primeiro sítio que ele colocou este Konami Code. E a partir daí... Olha, vou-te ser muito sincero, eu pensava que este código tinha sido utilizado primeiro no Contra.
Eu por acaso também, mas não me admira nada que o segundo Gradius. Foi dos primeiros jogos da Konami, possível, por isso.
Pronto, 61 anos, muito novo. Por isso, olha, os nossos pésamos para toda a família e amigos.
Sim, sim, sem sombra de dúvida.
Mais coisas, Pedro, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu esta semana?
O que aconteceu? Deixa cá eu ver. Deixa eu ir aqui ao Trello. Olha, a Platinum Games anunciou cenas novas como parte do projeto deles Platinum 4. Como já sabemos, o primeiro anúncio que eles fizeram foi o remaster do Wonderful 101 para trazer para outras consolas, que para além da Nintendo Switch. E depois anunciaram recentemente o Project GG, que vai ser um jogo completamente independente, do qual eles vão ter uma liberdade criativa completamente deles. Não sabem ainda grandes detalhes, mas do que eu tenho, da forma como eles puseram o wording e isso tudo, dá-me a sensação que aquilo vai ser um sucessor espiritual do Beautiful Joe. E anunciaram...
O GG?
É, GG.
É sério, aquilo parecia, pelo teaser, aquilo parecia-me tipo um jogo com kaijus.
E acho que vai ser assim nesse género. Vais ter tipo super-heróis, tipo Ultraman, e vais ter kaijus. Portanto, há ali uns cheirinhos de Beautiful Joe misturados com kaijus, a meu ver.
Yeah. Ok, eu fiquei super curioso. Agora, eu fiquei confuso, foi... pronto, eu ia-te perguntar exatamente isso que ias dizer agora.
Ah, do terceiro anúncio deles?
Sim.
E yeah. Live Services!
Mas onde? O quê? Eu não apanhei essa, eu não vi.
Pá, mas fizeram esse anúncio, fizeram. Agora, não, acho que foi na revista Gematsu. A revista não, desculpa. No site Gematsu, pelo menos eu encontrei lá o anúncio. Epá, e entristece-me. Mas faz sentido. Eles foram. Eles, uma grande fatia da companhia deles agora pertence à Tencent. Claro que a Tencent vai querer aproveitá-los para fazer as manhozices deles. E eles têm que se conformar com isso, senão... tchau. Vão-se embora. Se vocês não fazem o que nós queremos, então... pá, despeçam-se. Pá, sim. Deve haver um senão para mal dos nossos pecados. Mas é assim. Pá. A Platinum está cheia de nerds e pessoal que realmente gosta de ir aos jogos. Portanto, até pode ser que eles façam... jogos de telemóvel, assim, que, epá, não sejam predatórios, é a minha esperança, mas pronto, é esperar para ver. O que é certo é que há sempre uma conotação negativa com este tipo de jogos. Epá, mas é isso, vamos esperar para ver. Epá, é Platinum, não é uma companhia qualquer daquelas AAA que faz, tipo, uns guitos destes para ganhar guito. Obviamente que também isto vai ser para ganhar guito, mas até é como eu digo, pode ser que não seja predatório, portanto vamos esperar para ver.
Sim, pode ser que não. Embora que, pelo que eu vi, a Platinum, há certos jogos também não são assim, são meio para o medíocre. Consigo lembrar-me do
são mais aqueles
Korra e o jogo das Tartarugas Ninja.
Foram aqueles com um budget mais baixinho pela Activision.
Ah, já, pois é,
faz
ambos sim, foram
faz,
da
faz sentido, não lhes deram um grande budget, portanto, acho que era de esperar.
Sim. Quer mais? Bom, mais notícias. A GOG aceita refunds até 30 dias. Meu! A maior parte dos jogos tu acabas em 30 dias.
Já, pá. É por isso que dá uma certa preocupação aqui no sentido de alguém poder abusar deste sistema. Mas para ser franco, o The Steam também não é exatamente infalível. Tu, por exemplo, se tu jogares jogos em modo offline, se eles te permitirem isso, o jogo não contabiliza o tempo que tu passas a jogá-lo. Portanto, tu podes efetivamente jogar um jogo 2 horas e depois, tipo, tu podes fazer refunding dele.
Portanto, eles não conseguem controlar isso. Porque não. A cena da Steam... É, só tens 2 horas para devolver, não é?
Exatamente. 2 horas in-game.
Sim, 2 horas in-game. Por isso, eu nunca me lembrei dessa do modo offline. Mas acredito que existe uma forma de controlar isso, não sei.
Agora este prazo da GOG. Eu acho que eles também, claro que têm que avaliar os casos. Eles já disseram isto. E vão estar agora também a controlar a situação para ver como é que este sistema está a funcionar, que é obviamente para os developers não serem prejudicados.
Sim, porque os developers estão super preocupados com isto.
Sim, sim, com justificação. Pá, tem 30 dias, a pessoa, em menos disso, acaba um jogo lá da GOG. Mas é pá. Eu acho que isto cinge-se mais pelos problemas técnicos ou para aquele pessoal que compra um jogo mas não o joga logo. Epá, eu realmente concordo que 30 dias se calhar é muito para e a pessoa pode abusar com facilidade. Eu acho que se fosse do género 10 dias, ok. Ou 7, tipo uma semana, pronto. Mas 30 dias, epá, eu curto a GOG ter essas políticas mesmo para a pensar no consumidor. Mas eles realmente têm que ver a parte do pessoal que faz jogos, porque assim, já pelo facto de eles não aceitarem lá jogos com DRM, eles já não têm exatamente a simpatia de uma grande parte de companhias de jogos. Com isto, acho que a situação não vai mudar. Eu ainda não me acabei de esquecer que na altura em que eles decidiram pôr regional pricing nos jogos, ou seja, isto quer dizer que um jogo na América custasse 5 dólares, cá em Portugal custava tipo 4,5 ou um bocadinho menos. Houve uma carrada de devs que ficaram fulos com isso, tanto até que eles tiraram os jogos deles da GOG, temporariamente. Mas deu um descalabro enorme.
Algo semelhante aconteceu agora com o GeForce Now. Não sei se tu viste.
Por causa dos jogos disponíveis para streaming, não é? Que havia uma carrada de companhias a tirá-los lá.
Porque atualmente, ou antes, o GeForce Now estava em versão beta, acho eu, e estava gratuito. E o pessoal podia jogar o jogo durante 2 horas, acho eu. Mas havia uma forma de contornar isso, que é log off e voltar a ligar e jogas mais 2 horas. Agora é a pagar, ok? Só que os devs não ganham nada por isso. E acho que também não gostaram e então começaram a tirar os jogos de lá.
Aliás, eu posso dizer, Carlos, isto foi uma coisa que eu li, que acho que era da Bloomberg, já não me recordo. Mas que uma das grandes preocupações, pelo menos dos criadores indie, com a cena do sistema de subscrições estar a ficar cada vez mais popular, epá, é que isto quer dizer ao mesmo tempo que quando os jogos ficam disponibilizados em massa via estes sistemas de subscrição, há uma maior razão para as pessoas quererem menos comprá-los individualmente. Então, não sei se me faço entender.
Não, faz, claro que faz.
É basicamente do género, tipo, ok, por 10€ posso comprar esta subscrição que dá X jogos, entre os quais tenho este jogo indie que eu quero. Isto para mim é muito mais económico do que estar a comprar aquele jogo indie tipo a 15€.
Sim.
Portanto, se dá sentido. Para ver aí. Dá para ver e compreende-se aqui... a preocupação.
Sim, isto é tudo uma questão, é um negócio, pá. Isto tudo é um negócio, tudo ronda à volta do dinheiro e eles têm que pensar nisso.
Ah, pá, é verdade. Mas eu digo uma coisa, os indies pelo menos ainda merecem o meu dinheiro. AAA? Estou a olhar para ti, Activision. Estou a olhar para ti, EA. Estou a olhar para ti, Take 2. Estou a olhar para todos vós.
Olha, no entanto... Alguém olhou para um criador de um jogo no Dreams. Para quem não sabe, Dreams é um jogo que já falámos aqui. É um jogo barra
já.
Engine, motor de jogo, que é a PS4, onde tu podes criar os teus próprios jogos, que já tem andado a fazer jogos incríveis. E parece que um jogador, eu teria aqui o nome dele, fez um jogo estilo Resogun. Tem um nome, criou um jogo chamado Blade Gunner. Bom nome já agora. E o criador chama-se Jimmy Jules 153. E ofereceram-lhe emprego na indústria dos videojogos.
Pá, chama-se Dreams.
Na Europa.
So your dreams come true.
Isso é impressionante. Este jogo é incrível, pá. O facto de terem-te dado tantas ferramentas para poderes criar o jogo dos teus sonhos sem teres que te preocupar com o pior, que é a programação, e aparecer assim devs interessados naquilo que tu crias, ou seja, dão valor à tua imaginação, àquilo que tu consegues criar, é impressionante e dão-te trabalho por isso.
Epá, não sei porquê, Carlos, agora estavas-me a lembrar.
Quem?
Eu ainda estou para ver o que é que vai sair mais perverso este jogo, porque eu agora estava a pensar, epá, lembras-te daquele pessoal do Smash Ultimate que fez, tipo, havia um nível que era tipo silhueta de um homem a colocar o esparguete no ravioli da mulher?
Eu vi muitos níveis assim,
entre outros.
Não sei como é que esses níveis não foram banidos, pá.
Eu acho que o único que a Nintendo baniu era um que tinha um arco-íris porque achavam que era demasiado político. E então depois a comunidade LGBT foi... Porque o arco-íris é o espectro de cores representante da comunidade LGBT+. E então, pronto, essa comunidade ficou ali, ok, com a Nintendo. Eles mandaram, retiraram aquilo.
Ok. Eu sei que já houve um problema no Dreams que alguém criou um manequim de uma mulher. Epá, mas não tinha nada perverso. Era só tipo o corpo. E baniram-me por causa disso. Ou suspenderam-me por causa disso. Ou seja, por isso eles estão muito rigorosos com esse estilo de trabalhos barra jogos.
E outra coisa que eu vi lá, que tiraram, mandaram abaixo, e até pergunto se não terá sido a própria Disney, foi uma recriação do Disneyland.
A sério?
Yeah.
No Dreams?
Yeah.
Isso é um problema, não é? Agora pensando bem, é que no Dreams o pessoal tem estado a criar jogos do Sonic, Super Mario, Metal Gear, Fallout, etc. Epá, isso é um... Tipo, a Nintendo não pode... Qualquer jogo feito por fãs de Super Mario ou do Pokémon, mandam logo abaixo. Se fizer um Pokémon no Dreams, a Nintendo vai atacar?
Eu acho que desde que não estejam a usar assets deles, tipo efeitos sonoros e afins, eu acho que à partida não há problemas. Mas pronto, acho... não sabe. Temos que esperar para ver, porque o Dreams mal saiu. Mas a verdade seja dita, também a maior parte do que está a surgir do Dreams era se ainda estavam na fase de Early Access. Que agora, pronto, já como não estão dentro da NDA, têm vindo ao de cima. Porque eu acho que ainda ninguém aqui que não tivesse, portanto, contacto com o Early Access do jogo ainda chegou a criar alguma coisa. Portanto, nós agora é que vamos realmente começar a ver uma torrente de criações. Isto que nós já estamos a ver eram coisas que já estavam prontas há mais tempo.
Ok.
Portanto,
hoje vi um jogo do Simpsons Eat and Run.
No Dreams?
Yeah, alguém recriou tipo a introdução... Brutal. Recriou parte de Springfield e pode jogar com o Homer, com o Bart, com a Marge, até mesmo com a Maggie.
Eu aposto que alguém vai fazer uma recriação do Steam Burgers com isso, do Steam Hams com isso.
Claramente.
Com certeza.
Se não, já o fizeram.
Steam Hams. Ah, o Dreams, rapaz. Vai ser engraçado ver o que é que ainda nos vai surgir com este jogo. É. E que outros talentos é que irão ser recortados graças a este jogo. Portanto, fico muito contente por esse senhor Jimmy, não sei das quantas, que agora ou está a trabalhar para a equipa de Dreams ou não sei quem, mas ei, muitos parabéns.
Não disseram só que eram devs de uma equipa europeia, mas não disseram quem era a equipa.
Bem, a equipa de Dreams é europeia, portanto, se calhar até.
É?
Yep.
Pode ter sido a Ubisoft.
Não estou a ver a Ubisoft impressionar alguma coisa dessa.
CD Projekt?
Pode ser.
Olha, não sei. O que é que aconteceu mais?
Deixa cá ver.
Boa notícia, pá.
O que é que aconteceu mais? Olha pá, vamos falar que... Pronto. O coronavírus está a atacar a indústria de videojogos em grande. Tipo, eu lembro que esta semana eu só vi notícias de uma carrada de companhias que já não vinham à Game Developers Conference. Isto aparentemente foi tão, tão intenso que a Game Developers Conference acabou por ser adiada para o verão. Bem, isto do coronavírus está...
Isto aqui, olha, para começar eu já estou farto da televisão portuguesa, que aquela merda é todo dia, todo...
Coronavírus,
foda-se, até parece que estão ansiosos que algum português apanhe a merda do coronavírus. Eu acho bem as pessoas andarem informadas, não é bem mal, mas, epá, parem, eu já estou farto.
Epá, eu gosto de coroas, mas não é este tipo de coroa.
Epá, mas parece que aquilo anda mesmo muito, muito mal. Então, basicamente, já disseste, o GDC, tendo em conta que companhias como a Sony, Microsoft, Epic e EA cancelaram a presença no evento devido ao coronavírus, foram obrigados a adiar o evento para o verão, e a qual também questiono se a E3, se esta situação não estiver regulada até lá, possivelmente a E3 não vai acontecer ou também vai ser adiada.
Epá, também uma coisa que digo, da E3 já não há muito a perder, porque para mim a E3 já está pior que estragada.
Já falámos sobre isso. Bem, é importante dizer que quem comprou o bilhete para o evento vai receber o dinheiro de volta, por isso é fixe.
Nice! All nice! Yeah. Ninguém sai prejudicado da saúde e também da carteira. Best of both worlds.
Tem mais. A PAX está a acontecer agora ou vai acontecer? No...
Vai... Eu acho que está a acontecer agora, está. Eu está sei disto agora. Porque na Steam eles têm aqui uma secção inteiramente dedicada à PAX. Onde há uma carrada de jogos indie, de quais já pus até na wishlist. Porque há aqui uns quantos que são interessantes.
Yeah. No entanto, a Sony não está lá. Não aparece.
Não.
Take-Two acho que também não está. Ou aconteceu? Espera. Não, acho que a Take-Two está lá. Boa, não sei, só sei que meia dúzia de companhias não foram. Eu realmente devia ter estudado mais isto. Mas muito resolvido isto tem sido um problema.
Não adianta, porque pá, são muitas companhias, Carlos, e o certo é que é suficiente para... É Square Enix, é Oculus, é Capcom, é Microsoft, é CD Projekt Red. Muita companhia, pá, basicamente.
E o que é que aconteceu também? O Plague Inc, aquele jogo que saiu há anos e que ganhou grande sucesso do nada quando o coronavírus surgiu, foi removido nas lojas por causa
do corona. Eu acho que só foi nas lojas chinesas, não foi?
Yeah, foi na China.
Eu lembro que havia uma frase que era China don't care. Bem, aparentemente importam-se demasiado para tirar o jogo de lá.
Tu já jogaste este jogo?
Por acaso não. Opa, como é daqueles simuladores? Eu não sou grande fã de simuladores. Portanto, mas sim, sei que isto teve uma grande resurgência graças a esta situação do coronavírus, porque as pessoas queriam tentar compreender o método de proliferação dos vírus. Sendo que os criadores até já vieram dizer que, apesar de eles terem feito alguns estudos, o que eles representavam no videojogo não era 100% fiável ao que realmente sucedia na vida real. Mas que, pronto, um jogo. Opa, apesar de tudo. Aliás, eu até já me pus aqui a pensar, Carlos, uma teoria, e isto me assusta, porque isto pode, por um lado, tanto pode ser bom como pode ser mal de duas formas. Eu tenho medo, porque esta cena do coronavírus, como é um vírus em fase de outbreak, eu estou com medo que, ou das duas uma, ou Resident Evil 3 seja adiado, porque é uma péssima altura, março 3 de Abril ainda vai ser uma péssima altura para se falar de outbreaks víricos. Ou então, já me pus a pensar, se calhar à semelhança do Plague Inc, pode ser que haja uma carrada de gente que compre mais Resident Evil por causa disto.
Eu acho que sim. Portanto, se o Plague Inc vendeu... Mas pronto, também vá, vamos lá ver, é diferente. Plague Inc é literalmente um simulador de como criar e espalhar uma epidemia. E o Resident Evil 3 é um jogo de zombies.
Pois é, é o que falta neste este coronavírus fazer, é trazer os mortos de volta à vida. Mas é engraçado, tem umas semelhanças interessantes com o plot geral do Resident Evil 6. Há um vírus com o nome C-Vírus, é libertado na China. O governo chinês tenta ocultar o máximo possível a existência desse vírus. Coincidence!
Ok, tu fica assustado agora. Ok, vamos falar disto. Ok, vamos falar disto. Eu estou ansioso para falar disto porque eu não apanhei e tu disseste-me isto logo antes de começarmos a gravar. Por favor, fala-me no Dead or Alive 6. O que é que eles andam a fazer? O que é que eles andam a fazer agora? Um jogo que, se quiseres ter o jogo completo, tens de gastar. Tipo, eu lembro do Dead or Alive 5, tu tinhas de gastar para aí 600€ para teres o jogo completo.
600. Espera aí, deixa eu ver. Ok, deixa eu ver aqui na Steam.
Yeah, vai à Steam. Eu lembro, eu estou a falar do 5. Para.
O 5?
Sim.
É interessante, tá, agora parece que está free to play.
O 5 está free to play?
Pelo menos deu então... mais 5 Core Fighters free to play.
Então vai aos DLCs.
Ei, a lista de DLCs, Jesus. Jesus! Fucking Jesus! Fucking shit! Porra!
Pá, Pedro, eu não estou a ver. Por favor, diz-me qual é o preço que aí está. Quiseres ter o Dead or Alive 5 todo, quanto é que tens de pagar? Quanto é que tens de pagar para teres isso?
Então, mas... Quer dizer, se eu quiser tendo... Se eu quiser... Epá, até estou Se tu quiseres ter o jogo completo, na íntegra, com todo o conteúdo downloadável, tens de pagar um total de 1.235,32€.
É só agora, o dobro.
E agora estou curioso para ver aqui o Dead or Alive 6.
Ainda não deve estar tão caro.
Vamos a ver. A verdade é que acho que ainda vai ter conteúdo para o futuro. Mas eu estou a ver aqui DLC. Isto tem 407 DLCs. Vamos já começar por aí. E tens que pagar um total de, para ter o jogo na sua íntegra,
ah, estas reações são lindas.
Olha, Carlos, eu sei que falo muito mal da Ubisoft, da Activision e da EA. E sim, eles são os ladrões. Eles são. Não nos vamos desiludir. Eles são os ladrões. Mas, em comparação, a Tecmo é um ladrão e um chupista. As duas coisas juntas, como diriam os gatos torentes. É que isto... Epá, eu digo, a Bandai Namco... Eu sei que eu estou a falar agora da campanha, mas vais perceber porquê. A Bandai Namco fez a pior coisa possível à história da indústria quando eles criaram o Idolmaster e inseriram microtransações neste jogo. Porque agora os japoneses andam todos atrás desta pandemia de DLCs. E o que é que... E nós... Isto é a culminação de todo esse mal. Se tu queres comprar o Dead or Alive 6 com todos os DLCs incluídos, tu tens que pagar 1.973,93€. Isto para mim...
O 6?
Isto para mim são 4 meses de mensalidade. Para mim, quase. Do meu trabalho.
Isto é ridículo, caralho. Então espera.
Mas,
se as pessoas
Japão...
estão a ouvir isto... Desculpa. Podes dizer, por favor.
Não, mas é que é assim. O Japão... Também tem culpa disto porque eles estão a querer explorar os otakus ao máximo com este jogo. Porque, opá, vamos ser francos. O pessoal joga Dead or Alive porquê? Vamos ser francos. Porquê é que o pessoal joga Dead or Alive? Pá, porque tem aqui uma carrada de donzelas e elegantes, fotorrealistas, cujas mamas estão sempre a balançar e dá sempre para espreitar as cuecas volta e meia. Naturalmente que eles vão querer explorar os otakus japoneses e os ocidentais com isso. Ao inserir todo o tipo de fatos aliciantes, tentalizadores e eróticos que possam haver para estas donzelas. Portanto, não é de admirar que isto tenhamos chegado a este ponto.
Ai, o sexo vende. Enfim.
E agora, como se a situação não pudesse piorar, a Tecmo Koei, que isto vem de encontro à notícia de hoje, a Tecmo Koei para o Dead or Alive 5 querem cobrar $1, que fica para aí... 80 cêntimos, 70 cêntimos, mas ainda assim, para nós podermos mudar a cor do cabelo de uma das personagens. E se quisermos reverter a cor do cabelo de volta, temos que voltar a pagar esse dinheiro. E depois, se quisermos mudar novamente a cor, temos que voltar a pagar dinheiro pelo cabelo. Pela cor do cabelo, aliás, não é pelo cabelo. É para mudar a cor do cabelo.
É assim, se ainda fosse pagar um euro, ou um dólar, que seja, por uma paleta de cores... E poder escolher a cor que tu quiseres é uma coisa. Agora, isso é ridículo, meu.
Epá, é que isto faz com que... Pá, desculpa. Isto faz... Aquelas companhias que vendem shaders em pacotes de 4, quando são precisos 5 para mudar a cor completa, isso faz com que eles pareçam uns santos comparado com o que a Tecmo Koei está aqui a fazer. E já agora, só para dizer, porque só para não pensarem que isto é da parte da Tecmo, porque tecnicamente a Tecmo é quem faz o Dead or Alive, a divisão da Koei também não é inocente. Por exemplo, estou aqui a ver Dynasty Warriors 9. Se bem me recordo...
Ah, não deve ser assim, não deve ser assim tão mal.
Mas olha que também não vai por aí muito além. Já. Não deixa de ser mal que chegue. Olha, para já tem 167 DLCs. Bom sinal. Preço final. Tudo junto. vá lá, mas ainda assim é abusivo. 676,25€.
Isso é um absurdo, caralho.
Ainda por cima o jogo não é particularmente bom. Epá, eu...
Estás a ficar com uma cor estranha, Pedro.
Eu nem sei o que é que foi pior. Aliás, eu nem sei o que é que deu origem a isto tudo. Se foi a armadura de cavalo do Oblivion ou se foi os DLCs para o Idolmaster. Mas eu atrevo-me a dizer que foram os DLCs do Idolmaster, porque pelo menos com o Oblivion só me venderam a armadura de cavalo uma vez e pronto, ficaram-se por aí. Idolmaster, a Bandai Namco, continua a fazer acessórios e fatos para as rapariguinhas e agora pronto.
Mas o problema, eles vão continuar a vender.
Não, pá.
Porque vende, o pessoal compra.
Mas olha, sabem que mais? Pessoal, eu sei que isto é muito chato de dizer, mas eu tenho que dizer. Piratem o jogo. A sério. Desculpa lá, mas piratem. Isto é uma vergonha.
Mas ouve lá. Mas Pedro,
isto é uma vergonha. Uma
não, é uma vergonha, mas só compra quem quer. O jogo está grátis.
É, mas, Carlos, mas vive a mesma coisa. Uma grande fatia destas coisas temos em DLC. Isto nos tempos em jogávamos Street Fighter Third Strike. Isto eram desbloqueáveis.
Ah, sim, que era uma motivação para o pessoal jogar.
É que ainda por cima é essa. E tu, que és um grande fã de jogos de luta, tu bem sabes que os jogos de luta estão a ser um grande alvo de desvalorização à pala destas práticas. Porque claro, antigamente
é por isso
um jogo de luta...
É por isso que o Dead or Alive... Eu acho que o Dead or Alive não é respeitado pela comunidade FGC por causa destas merdas. Quando é que foi a última vez que o Dead or Alive teve no EVO? Eu não me lembro.
Não é bem por isto, Carlos. A razão é muito, muito, muito diferente. Tu deves-te recordar, não sei se tu te recordas, que eu acho que foi na altura em que mostraram até um trailer de Dead or Alive 6.
Okay.
Houve uma cena em que puseram um lutador. Não sei o nome dele, mas sei que é aquele gajo que parece um urso. Um urso, é forte, não é gordo, mas é bem musculado.
Sim, sim, sim.
Ele está a voltar contra a Neo Tengo. E então acho que ele faz um pile driver ou o que é. E o cu da Neo Tengo vai mesmo parar a cara dele. E pronto, os Social Justice Warriors andaram todos de cima disso.
Não, aconteceu. Agora que falas nisso, aconteceu exatamente a mesma coisa com o Street Fighter V. Para começar, não podes usar qualquer fato. Tem que ser um fato.
Ah, eu vi isso também.
Qualquer roupa. Pronto, tem que ser uma roupa
que não conservadora.
As pessoas. Conservadora, já. Yeah. E alteraram o especial da. Ai, eu esqueci-me do nome dela. Tenho vergonha. Ai, que vergonha. Mas é uma lutadora do wrestling.
A Mika.
Ah, como é que ela se chama?
Rainbow Mika.
Rainbow Mika, exatamente. O ataque dela é faz tag com a sua parceira e os dois rabos magam a cabeça do gajo e fazem tipo um pile drive para o chão. E tiveram que alterar esse ataque porque não pode ser. Não, dois retos enfiados num crânio, não pode ser. Isso aí é muito sexual. Não.
Epá, eu já sei da Blizz, eu detesto-os com uma força que tu não imaginas, pá. Por essas coisas. Eu detesto.
Olha, eu sou bem feliz. Eu estou bem feliz por ter-te dado esta novidade. Do quanto é que terias de pagar se quisesses comprar o Dead or Alive 5 e o 6? É só uma mera quantia, se calhar os dois. 3.000€. 3.000€ devem chegar para ter os dois jogos, Pedro. Por que não? Por que não?
Epá, é que sabes qual é a pior parte? Nunca vai haver um jogo, uma edição Game of the Year disto, com tudo lá dentro.
Mas não!
Isto vai ser tudo perdido. Quem comprar isto, que só vai dar para comprar digitalmente, daqui a uns anos vai perder isto tudo. Vão ser uns 2.000€ deitados à rua.
É triste.
Porque ainda se gastasse esses 2.000€ na algo que estava ali físico, presente num disco, epá, pronto, vá lá. Ainda era dinheiro que ainda ia durar umas boas décadas. Epá, agora digital... Quando o dia em que a Tecmocon resolver, tipo, tirar o jogo da net ou impedir às pessoas de o downloadar por um motivo ou outro, esses 2€ são o pior investimento da face da Terra. É assim. Não, nós também falamos, nós no que temos na Steam e na GOG também já devemos ter gastado muito bem um total ao longo do tempo de 2000€, é verdade. Epá, mas pelo menos não foi num único jogo, foi em vários.
Pois.
Fogo, é que isto é... Eu roubo. Olha, eu digo...
Pedro, mas naquele jogo, as raparigas e o resto das personagens também, claro, transpiram, elas ficam tipo suadas. Tu podes escolher o tamanho das maminhas, se queres grandes, pequenas ou dead or alive. Não é o tamanho, desculpa, é o jiggly,
oh Carlos,
tipo como é que elas balançam.
Carlos, eu se eu quiser ver as moças do Dead or Alive a fazer coisas picantes e ainda melhor, despidas, eu vou ao Sankaku Complex. Até porque graças a uma alma caridosa, existe uma mod para a versão PC do 5 que dá literalmente para pô-las nuas. Portanto, e naturalmente as fotos que o pessoal tira daí põe no Sankaku Complex. Portanto, não preciso gastar 2000€ para ver pornografia.
A internet tem tanta. Eu não vou dar ao trabalho para instalar mods. Bom, vamos mudar de assunto. E que tal, Pedro?
Acho que é melhor, Carlos.
É melhor.
Sabes, eu só vou comentar uma pequena coisinha. Eu tive a oportunidade de participar numa conversa Twitter em que alguém perguntou, dessas quatro companhias, quais é que, se tivessem de escolher uma delas para deixar de existir à face da Terra, qual é que escolheriam? Sendo que das quatro escolhas, só duas é que me pareceram boas, porque das outras duas que estavam lá presentes, que era a Sega e a Capcom, eu não sei quem é que teve a rica ideia de as lá pôr, porque a Capcom está no seu auge e a Sega ultimamente também tem feito boas cenas. Eu acho que as que ainda podíamos apagar da existência eram a Square Enix e a Konami. Ou naturalmente escolhi a Konami. Porque é o pior de todos os males, juntos. Mas, epá, eu gostava que tivessem tirado lá a Capcom ou a Sega para pôr a Tecmo Koei. Porque neste precisamente, eu gostava que a Tecmo Koei deixasse de existir ou fossem à falência. Com uma cena destas, isto é uma pouca vergonha.
Olha, Pedro, com esse dinheiro, sabes o que é que podes fazer?
O quê, Carlos?
A nova Xbox Series X.
Eu duvido muito que a nova Xbox Series X vá custar 2000€.
Mas não, mas ao menos compras a consola e ainda compras meia dúzia de jogos.
É verdade. Eu suponho que seja verdade. 12 teraflops!
Já, Pedro, vai ter 12 teraflops! 12!
Eu não sei
porque, eu não faço a puta ideia do que é que isso significa.
Nem eu. Eu quando eu ouço flops eu penso nas orelhas dos coelhos. Não sei porquê. Flop ears. É, orelhinhas caídas.
Ok.
Ou então, floppy disks. Tipo, disquetes. Tipo,
pá. Yeah.
É.
Eu não faço mesmo. Onde é que tu fazes? Ok, o Pedro foi buscar disquetes. Pedro foi buscar, ele está a abrir a porta do roupeiro e foi buscar uma caixa que lá dentro tem, eu vou descobrir neste momento também, está a abrir a caixa, pessoal, ele está a abrir a caixa neste momento.
Tipo disto, isto é das coisas que eu penso quando penso em flops.
E é uma disquete. E está a usar o disquete.
Don't copy that floppy.
E o mais engraçado é que eu estou a falar e ele não me está a ouvir, porque ele não tem os fones enfiados nos ouvidos, sorry. Mas neste momento... Eita, Pedro! Então pronto, a Xbox Series X vai ter 12 teraflops, não é? Eu não faço a mínima ideia do que é que isso significa. Eu sei que o Google Stadia também fez um grande alarido porque tem 10 teraflops. E eu lembro também que na altura que da PS4 e da Xbox One também falaram em teraflops quando apareceu a Xbox One X e a PS4 Pro, mas sim um 4.
Epá, eu acho que apesar, um dos teraflops, obviamente para mim é chinês, mas há aqui uma coisa que me saltou mais a vista, Carlos, que agora esqueci-me do nome, confesso, porque ultimamente a minha
memória... Smart Delivery?
Como?
Smart Delivery?
Exatamente, Smart Delivery.
Porque eu acho isso bastante interessante.
Pois, eu vou-te dar aqui uma novidade. É que se isto do Smart Delivery for como eles falam, e eu, se bem me recordo, acho que a Sony está a pensar num sistema semelhante para a PS5, basicamente isto vai querer dizer que tu, eles vão-te deixar essencialmente escolher o que tu queres downloadar, instalar para o jogo base. Para o jogo base não, no jogo na sua íntegra. Basicamente é, tu vais pôr o CD e eles vão-te deixar escolher os conteúdos que tu queres. Só que das duas uma. Ou já vem tudo no disco e tu é apenas é que escolhes instalar o que queres. Mas dado que o sistema Smart Delivery tem uma grande ligação à internet, eu suspeito que o que vai acontecer aqui é que os jogos só vêm com uma parte vital deles dentro do disco e o resto dos dados tens que descarregar tudo da net. Porque tu é que vais eventualmente escolher aquilo que tu queres ser instalado no jogo.
Eu acho que vai ser isso. É o que é agora, não é? Se tu comprares um jogo da Xbox One, mas no entanto tiveres uma Xbox One X, ao colocares o disco lá dentro, aquilo vai-te lançar, vai-te sacar um patch para melhorar tudo. E precisas ter ligação à internet para isso. Eu, salvo o erro, eu penso que seja assim, eu não tenho uma Xbox One X.
Epá, eu ainda temos que esperar para ver um bocadinho, mas no fundo o que isto quer dizer, e também pronto, já passo aí por um bocado pelo que tu estás a querer dizer agora, epá, é que cada vez menos os jogos que nós gostamos de ter físicos estão a perder mais razão de os termos, porque, opá, se eles vão estarem jogáveis na sua forma natural, que é quando os compramos da prateleira, não há propósito sequer para os arranjarmos da prateleira. Tipo, ok, temos uma caixa, temos um disco, muito bonito, mas daqui a uns 10 anos, quando fecharem os servidores da console e tal, quando enfiarmos lá esse disco pela primeira vez, vamos ainda conseguir jogar o jogo? Pelo menos eu tenho ali uns pontos de jogos de Mega Drive que eu ponho o cartucho, ligo a console e já está. Está a andar. Agora, nos jogos de PS4 e Xbox One, será que poderei dizer o mesmo daqui a uns anos? Porque acho que daqui para a frente vai ser cada vez pior nesse sentido.
É assim, eu acho que esta situação do Smart Delivery vai ser só no início. Porque a Microsoft já disse que não vai lançar exclusivos, ok? No início.
Sim, sim.
Ou seja, eu acho que vão continuar a dar apoio à Xbox One, no entanto, ou seja, os jogos vão continuar a sair para a Xbox One, mas aquele jogo pode ser corrido na Xbox One X. Na Xbox Series X, é isso que eu queria dizer, mas com uma melhor qualidade, 4K, XPTO, 120 frames, também disseram que vai chegar a 120 frames, até 8K, meu. Até pode chegar a 8K.
Jesus,
e não sei se já se vende aí nas lojas de televisões de 8K, mas pronto. E vais poder correr com melhor qualidade. Ou seja, os jogos vão continuar físicos e se tiveres uma Xbox One normal e não tiveres ligação à internet, tu vais poder jogar os jogos na mesma. Não jogas, é com a qualidade que jogavas, se calhar, numa Xbox Series X. Mas o facto de teres essa opção, o facto de não te sentir já obrigado a comprar uma Xbox Series X e saberes que podes continuar a comprar jogos para a Xbox One, que é a consola que tens, e sabendo que um dia que compres uma Xbox Series X não precisas de comprar o jogo outra vez, porque o jogo vai funcionar lá dentro e vai ter uma melhor qualidade. E um dos exemplos vai ser o Cyberpunk. Cyberpunk, neste caso CD Projekt, já disse que, pessoal, não achamos justos que... Foi um tweet que eles lançaram. Não achamos justos terem que pagar jogos duas vezes. Então o pessoal que comprar a versão da Xbox One, quando sair a Xbox Series X, se vocês tiverem, já têm essa versão também.
Sim, eu digo, Carlos, eu sou um acérrimo defensor dessa ideia. Eu acho que tu, a partir do momento em que compras um jogo, independentemente do sistema, se tu tiveres aquele jogo, tu devias ter o direito de poder jogar onde tu o quisesses. E eu acho que o que a Microsoft está a fazer nesse sentido é de louvar. E aliás, o Smart Screen até faz isso, é do género. Ok, tu jogas isto na Xbox normal, Xbox One normal. Ele faz-te um update tendo em conta essa consola. Jogas numa Series X, ele faz-te um update a pensar nessa consola. Tipo, sei lá, se calhar na Xbox One downloada-te os assets em 1080p, se calhar na Series X downloada-te os assets a 4K, as texturas e isso. Eu imagino que seja uma cena nesse sentido. O que é bom, é positivo.
Sim. Oh, mas isto não merda de português. Mas isto não... Eu concordo, continuo a concordar contigo. Vais ter, mas eu continuo a achar que vais ter o jogo físico na mesma e consegues jogar se tiver uma Xbox One. Mas acredito que não vão continuar a apoiar a Xbox One para sempre, tipo um ou dois anos talvez. Vão ter que lançar jogos exclusivos só para a Xbox Series X. Pronto, para além de ter 12 teraflops, tem VRS, que é Variable Rate Shading. Eu não vou entrar em pormenores. Tem Hardware Accelerated DirectX Ray Tracing, Quick Resume for Multiple Games. Eu acho isso brutal. Eu acho isso muito fixe. O facto de... Que é uma coisa que eu adoro. Eu já falei nisto na minha Xbox. Que é, estou a jogar, ok, vou sair. Passa ao dia seguinte, liga a Xbox super rápido. E o jogo está lá no sítio onde eu estava. Eu acho isso brutal. E a Nintendo Switch faz igual. E podes fazer isso com vários jogos, melhor
acho que
ainda.
Até com a PS4 podes fazer, se não estou enganado. Eu lembro-me de ter feito isso com o Bloodborne.
Não me lembro se... Eu nunca fiz isso com a PS4. Mas se calhar foi porque eu nunca explorei essa opção. O que é que vai ter? Eu, por acaso, vai ter SSD, claro. Dynamic latência dinâmica. HDMI 2.1. Suporta 120 FPS. Retrocompatibilidade com todos... Com todos não, com jogos da Xbox, Xbox 360, Xbox One. O que é fixe, quem me dera que a PS5 fosse igual. Agora, Pedro, há uma coisa que eu queria falar contigo. E é algo que eu tenho estado a perguntar a muita gente, que é...
Força.
Já sabemos que Portugal é o país da PlayStation.
Yep.
Certo? Confirmas isso.
Confirmo.
Possivelmente os jogos que vão sair agora para a Xbox Series X, Xbox One Forever ou whatever, vão sair também para o PC.
Sim.
O que... Epá... O que é que me vai fazer comprar isto? Em vez da PS5?
Epá... É assim... Eu vou-te dar a resposta que eu perguntei a mim quando eu perguntei isso a mim mesmo. A única forma que a Microsoft teria de me vender este sistema era se a retrocompatibilidade deles de Xbox 360 e Xbox original fosse tipo um emulador geral onde qualquer disco que eu colocasse lá funcionasse, em vez de ser do género. Ponho lá um disco e eles sacam o título que eles têm lá na biblioteca de retrocompatibilidade deles. Como não é o caso, tendo em consideração que tudo o que eles têm disponível à venda, salvo algumas raras exceções, como o Rare Replay e o... Epá, agora estamos a escapar o nome.
Halo 5, acho eu.
Qual?
Halo 5.
Sim, o Halo 5. Epá, eu praticamente tudo o que eles têm no Xbox One que me interessa jogar, eu posso jogar no PC, nativamente. Portanto, eu não vejo justificação. Eu vejo justificação a alguém comprar isto. É uma pessoa que queira ter o melhor que o PC pode oferecer em termos de apresentação audiovisual, mas sem ter de se enfiar naquela cena toda dos 2000€ e várias peças e montar o computador sozinho. Porque se formos a ver, é para cada vez mais as linhas que separam um PC de uma consola começam a desaparecer. As consolas estão a ficar tão computadorizadas e a ser capazes de dar experiências tão incríveis a nível visual que, pá, para muita gente, eu até acredito que já não se justifica até fazer um upgrade a um PC ou comprar uma consola abaixo para a experiência. Ah, pá, porque já não estamos a falar de um sistema, atenção, onde tu, quando corrias um Deus Ex no PC, o Deus Ex que tu corrias na PS2 era uma abominação. Não. Nós estamos numa fase em que já é viável fazer esses jogos de PC numa consola com uma qualidade fantástica. Portanto, isto resumindo e concluindo, para quem não tem PC topo de gama, pode ser uma boa escolha, mas para mim, que tenho um PC que não é topo de gama, mas corre tudo dentro das minhas necessidades, não há justificação para ter uma Xbox One.
Xbox Series X. Não, eu também confundo mesmo. Eu vou começar só a chamar Xbox.
Olha, eu vou-lhe começar a chamar Sex. Xbox One era Crossbone.
X. Yeah.
Xbox Series X. Vou-te chamar Sex.
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 O que é que há? É assim. Eu também não sei. Porque, pelo menos neste país, se o pessoal começou com a PlayStation 1, 2, 3, 4, vai comprar a 5. Para não falar também dos trophies e tudo mais, que o pessoal dá valor a isso e...
Sim, sim.
Pronto,
sim.
Tem lá tudo. Para não falar que já tem um grande grupo de amigos que também têm PS, PlayStation e pronto, é difícil mudar de comunidade e de plataforma. No entanto, eu acho que a Sex é brutal para quem realmente não tem PC, tem a Xbox Game Pass, que eu acho que tem um valor incrível. Para quem não sabe, é um serviço estilo Netflix, onde vocês pagam mensalmente um X valor que sinceramente já não me lembro, e que tem uma biblioteca imensa, incluindo jogos novos. E isso é fucking awesome. O que é que há também? Não sei, se os exclusivos da Xbox fossem só para a Xbox Series X, tendo em conta as companhias que agora eles ficaram, nem as companhias, os devs, como por exemplo, está-me a faltar um nome. Pronto, tantas que eu não sei. A Microsoft agora tem tanta companhia que eu já não sei. Por isso, eu acredito que vai haver muitos exclusivos agora para as Sex. No entanto, o problema é que vai sair também para PC, o que não é mau, mas é mau para eles, porque assim o pessoal não compra a consola.
Consola, pois. Eu acho que eles neste momento estão-se a focar mais no Game Pass e eles disponibilizam o hardware, digamos, como uma opção. Eles basicamente estão a tentar criar o maior número de lugares possíveis para se usufruir do ecossistema que é a Xbox. Porque neste momento a Xbox, atenção, é um ecossistema. Não é uma consola.
Basicamente. É basicamente isso, tens razão. Ah, enfim. Ou a Sony faz uma merda mesmo grave, tipo como aconteceu a PS3 e que a Xbox 360, embora a PS3 tenha sido a consola que tenha sido vendida mais em Portugal, acho eu.
Ah, sim, sim, sem dúvida, pá. Nesta terra,
mas ou acontece uma merda assim parecida, ou eu não estou a ver a Microsoft vender mais que... Porque é sempre, ou é a PlayStation 5, a PlayStation como a consola principal, a consola da Nintendo como consola secundária, e depois temos o PC ou a Xbox para o resto.
Oh, Sony, despachem-se a anunciar a porra da consola, pá. Despachem-se, caralho.
Sim, por favor. Por favor.
Aqui já começa a ser ridículo.
Um bocadinho. Bom, Pedro, estamos a chegar a 1h30.
Pois é. E sabes o que é que isso
quer
dizer?
E o que é que
isso
significa?
Que acho que sim. Temos...
Não, não, deixa de ser para tudo. Ah, merda da internet!
Quer dizer que temos que encerrar a loja por hoje.
É mesmo. Pessoal, espero que tenham gostado. Pedro, não te esqueças do teu desafio. Vais ter que lançar um gameplayzito de primeiras impressões do jogo que vais jogar esta semana. Se tudo correr bem, eu vou já dizer que vou jogar um American Nightmare. Está decidido. Eu estou quase a acabar o Alan Wake, que eu espero acabar brevemente. Por isso vou jogar American Nightmare a seguir e vou gravar as primeiras impressões desse jogo para depois lançar-me para o Alien Isolation, que aproveito para dizer-me o seguinte: tu no último podcast disseste-me para sacar aquele mod para tornar
a precisão do Alien,
exatamente,
mais natural
e para jogar em hard. Pedro, eu cheguei a uma conclusão. Isso é um medricas.
Vai jogar em normal, não é?
Eu acho que vou jogar em normal e não vou fazer nada com o mod.
Carlos, ouve, por favor. Tudo bem que jogues no normal. Tudo bem. Não te censuro. Joga no normal à vontade. Mas, por favor, instala a mod. Por favor.
Então, mas não achas que eu devia experimentar o jogo como é que ele saiu?
Ok, sure, força!
Não sei. Não, é assim, eu estou a pensar em instalar o mod na mesma. Eu estou a pensar em, jogar, em instalar o mod na mesma, mas eu estava a pensar era jogar primeiro sem a mod e depois pôr a mod para ver se notava alguma diferença.
Não, eu acho que eu até acho que isso é uma boa atitude, Carlos, acho. Pelo menos assim dá para comparar e veres como é que achas, o antes e depois. Portanto, para mim estás à vontade.
Ok.
It's your game, mas... man. You decide how to have fun with it.
Mas vou jogar às escuras, num quarto escuro, com estes headphones que eu tenho agora postos, e vou estar cheio de medo.
Excellent!